Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde. A proposta de lei número 16 propõe o ordenamento jurídico nacional, uma norma europeia, podendo ser uma oportunidade única para salvar muitos doentes e para salvar vidas. É por essa razão que temos que posicionar Portugal como centro de excelência em ensaios clínicos. Esta legislação pode proporcionar aos doentes acesso antecipado a terapias experimentais e medicamentos inovadores, algo vital para quem sofre de doenças raras ou graves e muitas vezes sem opções terapêuticas ou eficazes, e fortalecer também o nosso SNS com inovação e investimento. Portugal pode e deve liderar a investigação clínica na Europa, atraindo investimento e impulsionando o desenvolvimento científico e melhorando a saúde pública. Contudo, para que esta medida ou esta ambição se concretize, é essencial superar desafios estruturais. Senhores deputados, entre 2015 e 2017, os portugueses esperaram, em média, 634 dias por medicamentos inovadores, contra 119 dias na Alemanha. Em 2022, na área oncológica, os tempos aumentaram ainda mais, chegando aos 723 dias em Portugal, e são praticamente 2 anos, senhores deputados, contra 121 dias na Alemanha. Estes atrasos resultam de processos burocráticos excessivos, avaliações morosas, e esta é mais uma área da saúde que foi negligenciada pelo Partido Socialista, e esta proposta de lei pode ser aqui uma peça-chave para mudar esta realidade, mas apenas se o Governo do Partido Social Democrata priorizar esta legislação e estabelecer como objetivo a luta intransigente para Portugal, para que Portugal se torne um líder global em ensaios clínicos. Por isso, é imperativo que Portugal deixe de ser um dos países onde os doentes mais esperam por medicamentos que salvam vidas. O que lhe pergunto, Sra. Ministra, que medidas concretas irá o Governo adotar para transformar Portugal num líder em ensaios clínicos e que ações estão previstas para reduzir a burocracia e acelerar a introdução de medicamentos, garantindo que os doentes não sejam prejudicados?
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cristina. De uma forma muito sintética, mas necessariamente clara, as várias medidas, algumas delas que já transitaram do Governo anterior, aliás, com a criação, como o Sr. Deputado sabe, da AICIB, da Agência para a Investigação Clínica, são de facto, a criação desta agência é de facto uma dimensão muito importante da promoção dos ensaios clínicos. Contudo, como nós sabemos, não chega. Nós continuamos a ser um dos países, aliás, nos 27 países que compõem a União Europeia, nós estamos, de facto, em 17º lugar e precisamos muito, como disse muito bem, de medidas muito concretas, muito específicas para atrair mais investimento em ensaios clínicos. Desde logo, deixe-me dizer de forma muito sintética, a capacitação dos centros nas nossas unidades de saúde, nos nossos hospitais, mas também nos nossos cuidados de saúde primários, a capacitação dos próprios doentes, que precisam de participar cada vez mais nos ensaios e no desenho dos ensaios, a própria legislação dos centros de investigação clínica, bem como a parceria com promotores, são os pilares principais em que iremos concentrar os nossos esforços. Mas também, Sr. Deputado, dizer-lhe que a criação de uma plataforma nacional onde possam estar centralizados todos os ensaios clínicos e que facilite a introdução dos membros em Portugal é muito importante. Como sabe, também muito bem, porque conhece bem esta área, apesar de termos ultrapassado algumas burocracias com o regulamento dos ensaios clínicos e com, digamos, a evolução para aquilo que nós chamamos Master Agreements e, portanto, os contratos mais globais, continuamos a ter dificuldade de atração dos doentes e da inclusão dos doentes nos ensaios. E isto é muito favorecido através, vou já terminar, através desta plataforma nacional que estamos a criar com a AICIB.
Muito obrigado, Sra. Ministra, para apresentar a proposta de lei 17, projeto de resolução número 452/161 do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Debatemos hoje normas de fiscalização e inspeção sob a responsabilidade do Infarmed e, neste contexto, a segurança, a ética e a qualidade dos ensaios clínicos no nosso país. Assumimos, por isso, a importância de um órgão regulador forte e competente, mas é preciso termos presentes que a regulação e a fiscalização são insuficientes se não houver investimento na transparência, nomeadamente dos dados e também na comunicação pública dos resultados. É neste contexto que o PAN apresenta esta iniciativa, pois é impossível falarmos sobre inovação científica sem se abordar também a questão da experimentação animal e a procura ativa por alternativas éticas e inovadoras. Ainda que existam medidas em vigor para tentar garantir o bem-estar dos animais utilizados para fins científicos como órgão responsável pelo bem-estar e ética animal, sabemos que o mesmo é insuficiente. Basta olharmos para a realidade que só em 2020, e de lá para cá não temos mais dados, a União Europeia utilizou mais de 6 milhões de animais em laboratório e em Portugal são mais de 78 mil animais. A utilização de animais em investigação científica tem sido uma prática recorrente, mas estamos num ponto em que precisamos de questionar seriamente o custo ético e o retorno científico desta prática. E, acima de tudo, como é que respeitamos os 3 R's para reduzir o recurso a animais e implementar métodos alternativos. Por isso mesmo, reivindicamos uma medida que já foi aprovada em sede do Orçamento de Estado de 2022, a criação do primeiro centro de investigação em Portugal com recurso a modelos alternativos de experimentação animal, que tem como principal objetivo revolucionar a forma como conduzimos a ciência em Portugal e promover a substituição dos animais nas pesquisas, evitando assim o sofrimento de milhões de animais. Para além disso, é necessário que os projetos de investigação com recurso a animais sejam mais transparentes e a sociedade tenha o direito de saber quantos animais são utilizados, em que condições e quais são as alternativas disponíveis, sobretudo quando os mesmos são desnecessários. A ciência do futuro pode ser aquela que avança com conhecimento técnico, mas também tem que ser aquela que incorpore valores éticos e de respeito pela vida em todas as suas formas. Só assim poderemos falar numa sociedade progressista que respeite como um todo pessoas e animais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, do Partido Socialista. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei número 16, apresentada pelo Governo, visa regulamentar, na ordem jurídica nacional, o Regulamento número 536 de 2014 da União Europeia sobre ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. Apesar dos regulamentos serem transposição imediata, como todos sabemos, e portanto não carecem de transposição, o Governo esclareceu que se torna necessário assegurar a sua execução na ordem jurídica interna, regulando as matérias em que o mesmo concede margem de conformação. Assim, a proposta define o Infarmed e a Comissão Ética para a Investigação Clínica como as entidades competentes para a aplicação do regulamento, estabelece os requisitos específicos para o consentimento esclarecido, garante a proteção jurídica e compensação por danos aos sujeitos dos ensaios e formaliza os procedimentos de submissão, validação e aprovação de ensaios clínicos através do portal europeu. É uma proposta que procura essencialmente harmonizar os procedimentos nacionais com as normas europeias, mas que pode levantar algumas preocupações, nomeadamente quanto à sua complexidade administrativa, principalmente no que diz respeito ao nível elevado de articulação entre o Infarmed e a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, o que pode gerar atrasos ou redundâncias no processo de aprovação de ensaios clínicos, especialmente em cenários onde as competências não estejam bem delimitadas. E, por outro lado, apesar das salvaguardas previstas na proposta para promotores não comerciais e académicos, tais como a isenção de taxas e dispensa de seguros, é necessário assegurar que estes serão suficientes para mitigar os encargos administrativos, promovendo efetivamente a participação destes promotores em ensaios clínicos, sem comprometer, evidentemente, os elevados padrões de proteção dos participantes. Por fim, é necessário ressalvar que, apesar do Governo mencionar na proposta e também aqui pela Sra. Ministra ter ouvido 12 entidades relevantes para a matéria, nomeadamente a Sociedade das Ciências Médicas, a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica ou a Associação Portuguesa de Bioindústria, assim como as ordens profissionais do setor. A verdade é que não foram remetidos à Assembleia da República quaisquer estudos, documentos ou pareceres resultantes destas audições, o que dificulta muito a avaliação sobre o diploma em apreço, uma vez que ficamos sem saber se as preocupações ou sugestões levantadas por estas entidades consultadas foram devidamente analisadas e efetivamente incorporadas na proposta, trabalho que terá de ser obrigatoriamente realizado uma fase de especialidade e o Partido Socialista está disponível para esse trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, discutimos aqui hoje duas propostas de lei relacionadas com a investigação clínica, como já foi aqui dito, nomeadamente sobre ensaios clínicos com utilização de dispositivos médicos e utilização de medicamentos em humanos. Pese embora, também já foi dito aqui, o Regulamento da União Europeia número 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014, bem como os demais regulamentos do Parlamento Europeu e do Conselho também relativos ao setor dos dispositivos médicos, não obstante estes instrumentos preverem já um enquadramento legal rigoroso e exigente nesta matéria sensível, e que têm também aplicabilidade direta no nosso ordenamento jurídico, apesar disto, não quis o Governo deixar, e bem, na nossa opinião, deixar de regular as matérias em que existe margem de conformação e, por via disso, assegurar a boa execução dos regulamentos em causa nesta matéria. Pretende, e a Sra. Ministra foi muito clara nisto, pretende o Governo com estas propostas definir quais as entidades nacionais responsáveis pela execução do regime previsto no regulamento, bem como as suas competências, e estabelecer, dentro dos limites que o regulamento também dá, proteção adicional aos seus participantes e também no que se refere ao consentimento informado. Pretendeu também o Governo a definição do respectivo quadro sancionatório aplicável. Senhoras e senhores deputados, naturalmente tratam-se de dois importantes instrumentos com benefícios vários, quer no que toca aos cuidados de saúde, quer no que toca à economia e ao bem-estar social, provenientes da investigação clínica, permitindo progressos e avanços notáveis ao nível científico. Para se alcançar a evolução nos tratamentos clínicos, têm que ser testados novos medicamentos e novos dispositivos médicos antes da sua entrada no mercado em condições de segurança, minimizando os riscos, de modo a serem utilizados de forma eficaz, sem colocar em perigo a saúde daqueles que deles precisam. É certo que o essencial da investigação clínica são as pessoas, são seres humanos, que, dada a sua posição de vulnerabilidade e fragilidade em face da doença e em face de serem sujeitos experimentais, carecem da respectiva proteção jurídica e ética. A necessidade de salvaguardar a prosecução da investigação clínica como motor de evolução da medicina, senhoras e senhores deputados, não poderá nunca comprometer a responsabilidade de proteger os direitos dos seus participantes. A dignidade humana deve ser um fator atendível em todas as fases da investigação clínica e a ética deverá constituir sempre um princípio norteador da prática clínica, e é precisamente isto que estas propostas de lei pretendem assegurar na nossa ordem jurídica. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD não deixará de acompanhar estas propostas de lei que nos são aqui presentes e que, pela sua pertinência na proteção da dignidade da pessoa humana, merecerão o nosso voto favorável. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. As questões que são suscitadas pela transposição desta legislação não suscitam, creio eu, questões de maior debate, sendo que seria muito importante que tivéssemos tido acesso aos pareceres das entidades que foram consultadas. Mas, no entanto, não suscitando maior debate, ao falarmos dos ensaios clínicos relativos a medicamentos para uso humano ou da investigação clínica e estudos de desempenho